בעזרת השם, דף י"ד, תתעדו ג'מאילה, עולה פרסום במינדו נובדף שלום עליכם. סתמוס דף י"ג עמוד ב', נעתעשה לעניין שבש ומתנית נפעל המשנה. הקן שבראש האילן של הקדש, לא נהנים ולא מועלים. תרשם ג'אביו, ונפסוס את שפיקו מהארבור לפרו בית המקדש, איזה שפרי בסום ג'מאילה דס הארבור, אס הארבור פרטנס אבטו זור לדו בית המקדש. תאו נום פודמוס תפרווי. פעל המשנה, הוגיה כמו דרס תימונינו, נס הארבורי. Fala a Mishnah, não tem meilá do ninho, mas pela lei rabínica não tem aproveito disso. Porque você não tem aproveito da árvore que é santificada, não tem aproveito do ninho dessa árvore. Mas pela Torá é permitido, não tem meilá do ninho. Vamos ver na Gemara qual é o caso. Sheba Asherá e Atis Bacané. Se essa árvore é de Asherá, é uma árvore de idolatria, então é proibido ter proveito dessa árvore também. E tem um ninho lá. Então, diz a Mishnah, você bate no, com bastão no ninho, derruba o ninho, pode ter proveito. Também isso vai ser explicado. A Magdish Tachoresh Moalim Bekulo. Fala a Mishnah, a pessoa santificou uma floresta inteira para o Bet HaMikdash, tudo da floresta tem santidade. É proibido ter proveito de qualquer coisa, tudo foi santificado. Fala a Gemara Itmar. Avolado com Havim Chenishtabra Meileh. Uma pequena introdução. Se um goi idolatra algum objeto, alguma coisa, é proibido ter proveito desse objeto de idolatria. Digamos que um goi idolatra um vaso, não podemos ter proveito desse vaso. Mas o goi tem o poder de cancelar essa idolatria. Ele pode declarar que isso não é um ídolo para ele, e isso se permite para o judeu ter proveito também. Se o goi quebra esse vaso, é sinal que ele cancelou a idolatria. O que acontece se cai uma pedra nesse vaso e o vaso se quebra sozinho? Não foi o idólatra que quebrou. Como ficarei nesses pedaços? Rabbi Yochanan Marassura fala, Rabbi Yochanan continua proibido. Vereshtakish é marmoter, Vereshtakish permite ter proveito dos pedaços. Vamos ver por quê. Rabbi Yochanan Marassura delobatlau vedguhavi. Fala Rabbi Yochanan, o idólatra não cancelou essa idolatria. O vaso se quebrou sozinho, caiu uma pedra, por exemplo. Então continua proibido, não teve o bitul, o cancelamento da idolatria. Vereste aqui chamar Muteret. Falei aqui que não, é permitido. Por quê? Meimaramar, igu falou matzla, le didi matzla li. Fala Vereste aqui, o goi vai falar que se esse vaso, que ele considerava um ídolo, nem se autoprotege, nem tem o poder de se cuidar de uma pedra, muito mais que esse vaso não tem o poder de cuidar desse idólatra. Então, automaticamente, falar isso aqui, o idólatra cancela a idolatria. O goi não considera mais isso um ídolo. Então, é permitido ter proveito, falar isso aqui. Eita, veja aqui, Rabbi Yochanan, veja aqui, pergunta para Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan disse que é proibido, vamos ver da nossa Mishnah. הקן שבראש האילן של הקדש אין עינים ואין מועלים שבאשרה יתיז בקנה המשלב פולוסים הארבורי ג'דולטריה את פרויבידות את פרויבידס הארבורי סיטים נינו לה וזה פועג'ת את פרויבידות נינו ג'סי משנה וזה פועג'ת בתי כמו בסטאו נעשי נינו דחובה ונינו את פועג'ת את פרויבידות וסו פריג'מנצ'י כמשנה ויהודי זה Então, entre parênteses, a pessoa tem que bater com bastão no ninho, não pode subir na árvore para pegar esse ninho, porque ele estaria tendo proveito da árvore, usando a árvore como uma escada. Mas isso é Mishnah, a pessoa bate com um bastão no ninho e tem proveito disso. Tem mais lá, o dedo para Migufá, Mictane Atiz Bacané. Fala isso aqui, a Mishnah não diferenciou entre casos, então aparentemente o caso também é que o pássaro pegou os galhos dessa árvore de idolatria, dessa Etzacherá, e fez o ninho. Então é como o caso de antes, de um vaso que se quebrou com uma pedra. Um pássaro veio e quebrou os galhos dessa árvore de idolatria e fez o ninho. E a Mishnah fala que é permitido ter proveito desse ninho. É como Reish Lakish. Malô, não tem bro. Deai tetsime arma. Pode ser que o caso da Mishnah é só numa situação que o pássaro pegou galhos comuns, galhos permitidos e fez um ninho na árvore de idolatria. Não que ele pegou os galhos da própria árvore de idolatria. Então, se é assim, não tem prova. Os galhos são comuns. Mas, se é assim, Porque no caso de antes, da árvore do Beit HaMikdash, se tem um ninho lá em cima, disse a Mishnah, você não pode deprover desse ninho pela lei rabínica. Se a Mishnah se trata que o pássaro pegou galhos comuns, por que não pode deprover desse ninho? Não é ninho de árvore santificada? Era Begidulim, Abaim Lachar Mika. Bekassavar, En Malim Begidulim. Então, responde o seguinte. É verdade. A Mishnah sim se trata, como o Rejekish falou, aparentemente. O pássaro pegou galhos dessa árvore. Então, no caso da árvore santificada, o que aconteceu foi, a pessoa santificou a árvore com certos galhos. Depois cresceram mais galhos. Fala nossa Mishnah, o que estava presente na hora da santificação tem santidade. O que cresceu depois, não. Vimos uma discussão sobre isso no giro passado. Essa é a opinião de Tanaka. Então, a pessoa santificou a árvore com certos galhos, isso tem santidade. O que cresce depois, não. O pássaro pegou os galhos que cresceram depois e fez um ninho. Então, por isso disse a Mishnah, não tem aproveito desse ninho pela lei rabínica. Porque parece algo santificado, algo que cresceu na árvore santificada, não tem aproveito disso. Então, se é assim, também o caso de idolatria é a mesma coisa. É uma árvore idólatra. O pássaro pegou os galhos dessa árvore e fez um ninho. E a Mishnah diz que é permitido ter proveito desse ninho. Isso é como o Reish Lakish, que diz que se a idolatria se quebrou sozinha, não por força do idólatra, é permitido ter proveito. A Renan Messara faz sentido falar como, a gente acabou de ver, como o Reish Lakish. Desse agadat achtait me alma, amayatiz bakane, lishkile mishkal. Fala, Gmará. Tudo bem, essa Mishnah se trata como a gente acabou de falar. Que o pássaro pegou galhos da própria árvore de idolatria. Por isso disse a Mishnah, bata com um bastão no ninho. Porque a pessoa não deve pegar esse ninho com a mão, mesmo que ele alcance, para que ele não chegue a arrancar outro galho dessa árvore de idolatria, para ter proveito. Uma vez que os galhos desse ninho provêm da árvore de idolatria, falaram os sábios, se a pessoa pegar com a mão, pode ser que ele vai chegar a arrancar também um outro galho com a mão da árvore de idolatria e vai ter proveito. Então falaram os sábios que ele bata com um bastão para ele perceber que somente esse ninho é permitido. Os outros galhos da árvore de idolatria, da Asherah, é proibido. Então realmente parece como o Reish Lakish. Se vê que é algo de idolatria que quebrou sozinho, se permite. Fala Amara Beuval, Amara Beuval, fala Beuval em nome de Beuval que não tem prova. Leolam deite me alma. O maiatiz yatiz efrohim. Fale, Beuham, primeiro de tudo. O pássaro, na Mishnah, pegou galhos comuns. E trouxe para a árvore do Beit HaMikdash, ou trouxe para a árvore de idolatria. Reish Lakish perguntou, se é assim, por que é proibido ter proveito desse ninho, se a árvore é do Beit HaMikdash? Responde Beuham, é proibido pela lei rabínica. Uma vez que na prática um ninho está numa árvore proibida, ou árvore santificada, ou árvore de idolatria, é proibido ter proveito desse ninho, mesmo se os galhos são comuns. Porque a pessoa não tem aproveito do resto da árvore, não tem aproveito do ninho dessa árvore, mesmo que a madeira é comum. Então é uma lei rabínica, uma cerca. O que disse a Mishnah no caso da idolatria, fala meu Hanan Yatiz Bakane, não é que você vai ter proveito do ninho. O ninho é proibido. Você pode bater no ninho com um bastão para pegar os pássaros. Os pássaros são permitidos, não o ninho. Fala Beuhana, não tem nenhum receio que se a pessoa tiver proveito dos pássaros, ele vai ter proveito da árvore também. Os pássaros são independentes da árvore. Então pode ter proveito dos pássaros. Amar Rebbe Yaakov de Rabbi Irmia, então fala o sábio Rebbe Yaakov para Rabbi Irmia, continuando isso. Efrohim kan vekan mutarim, com relação aos pássaros, tanto se os pássaros estão na árvore do Beit HaMikdash ou na árvore de idolatria, são independentes da árvore. São pássaros adultos, já são independentes da árvore, pode ter proveito dos pássaros. Betzim kan vekan asurim. Mas os ovos do ninho são diferentes. Os ovos não são independentes da árvore. Os ovos precisam da proteção da árvore. Então é considerado como parte da árvore. Não tem aproveito desses ovos que dependem da árvore, para que você não tenha aproveito dos galhos que também dependem de estar na árvore. Amaravashi, imefruhim zechim leiman kebetzim dam. Fala Ravashi mais. Se os pássaros são filhotes que não conseguem voar ainda, são dependentes também do ninho, tem a mesma lei do que os ovos. São pássaros que dependem da árvore. Não tem a proveito desses pássaros filhotes que dependem da árvore, para que você não tenha a proveito do resto da árvore. O que foi dito antes, se os pássaros são independentes da árvore, então é permitido ter proveito. Matriz de uma nova Mishnah. Aqui, esbarim shelakhu etzim, moalim ba'etzim. Vem moalim lo beshipuye, velo benevia. Então era necessário construir algo no Betamigdash de madeira. No caso, o tesoureiro do Betamigdash comprou madeira, tem meila, não tem a proveito dessa madeira, é madeira santificada. Ele comprou essa madeira para construção, então é proibido ter proveito da madeira que serve para construção. É permitido ter proveito da serragem que sai quando essa madeira é cortada, e é permitido ter proveito das folhas presas a essa madeira. A serragem e as folhas não servem para construção, então não tem santidade. A santificação foi para construção. Fala como era, a gente vai voltar a isso que disse a Mishnah. Amar Shmuel disse Shmuel. Bonim bachol, ve'achar kach makdishim. Fala Shmuel, quando se constrói algo no Betamidash, eles vão construir um muro. Primeiro constroem um muro laico, chulin, e no final da construção, depois que terminou, esse muro é santificado. Não sei por que na sequência. Então, por exemplo, construíram um muro, o Betamigdash vai pagar para os empregados durante a construção com dinheiro laico. Então o muro é laico ainda. No final, depois, o muro vai ser santificado. Mas tá, mas por que você faz isso? Mande mitnadev maot magdish leu teichul kdushat maot abinyan veyayim leon naumani beshara. É o seguinte, se o Betamidash pegasse dinheiro santificado, dinheiro do tesouro do Betamidash, para pagar para os empregados, nesse momento que eles estão sendo pagos, esse dinheiro é santificado. Então, quando eles recebem isso, a santidade passa do dinheiro para o muro. Eles estão dando dinheiro para os empregados, dinheiro santificado em troca do muro que fica para o Betamidash. Então a santidade vai sair do dinheiro, porque o dinheiro agora pertence aos empregados, e vai passar para o muro. É como se o Betamidash comprou um muro com o dinheiro santificado. Então o dinheiro não é mais santificado, passou para a posse dos empregados, e o que o Betamidash recebeu em troca do dinheiro santificado se santifica, o muro se santifica. Então por isso, o tesoureiro no Betamidash tem que pagar primeiro com dinheiro laico durante a construção, para que o muro continue laico, e no final o muro vai ser santificado. A gente vê por que essa lei na sequência. Bem, teve uma pergunta, viramos a página. Motar aktoret ma'ayu osimbo. Temos uma lei. No Betamigdash se fazia uma coleta chamada machatita shekel, como a gente sabe. Cada pessoa, anualmente, tinha que dar meio shekel de prata para o Betamigdash. Esse dinheiro de machatita shekel, como sabemos, era usado para compra dos sacrifícios desse ano. Não podemos pegar um sacrifício de um ano para sacrificar em outro ano, se o sacrifício é público. Os sacrifícios públicos têm que ser comprados com o dinheiro da coleta desse ano. Agora, o ktoret, o incenso sagrado, é um sacrifício público. No caso, foi comprado para esse ano. Passou o ano e sobrou ktoret. O que se faz com isso? Não podemos sacrificar porque foi comprado com a coleta do ano passado. O que se faz? Fala a Mishnah em Shkalim. Motar aktoret ma'ayu osim bo. Hayu mafrishim mimena sachar ha'umanim, u'mechallim ota ma'ot ha'umanim, ve'notnin ota la'umanim, beschara'am. Ve'chozrim ve'notnin ota b'trumah chadasha. Fala a Mishnah o seguinte. Se empregados construíram algo no Beit HaMikdash, merecem um salário. Então, o tesoureiro lá, ele vai pegar o que sobrou do ktoret do ano passado, pega o resto desse incenso do ano passado, que tem santidade, transfere a santidade desse ktoret para dinheiro. Agora o ktoret foi resgatado, não tem mais santidade. O ktoret é dado para o empregado, é algo laico nesse momento, E o Betamidash volta com Preisic Toret com o dinheiro da nova coleta. Então, outra vez. Esse Ktoret foi comprado com o dinheiro do ano passado. Então só pode ser sacrificado no ano passado. Passou o ano, sobrou o Ktoret. Tem um empregado que construiu algo no Betamidash ou fez algum conserto da construção. Merece o salário. O representante lá no Betamidash vai transferir a santidade dessa sobra do Ktoret. Transfere a santidade dessa sobra do Ktoret para dinheiro. O Ktoret é laico, dá para empregar. Agora é dele, é algo laico. E o tesoureiro do Betamidash pega dinheiro santificado da nova coleta de Machatzit HaSheker desse ano e paga para o empregado para receber o Ktoret de volta. Então o empregado recebeu o valor que ele deveria receber como salário dele. Então o dinheiro é laico dele e o Ktoret se santificou outra vez com a compra do Machatzit HaSheker desse ano. O dinheiro era santificado, coleta desse ano. Foi usado na compra desse Ktoret, agora o Ktoret é permitido para ser sacrificado nesse ano. Não mais? Lichal Abinian. Pergunta. Se Shmuel tem razão, a construção do Beit HaMikdash é laica até terminar. Então, que o Beit HaMikdash mantém essa construção laica e transfira a santidade do Ktoret que sobrou para a construção. Se Shmuel tem razão que a construção se mantém laica até que seja santificado depois da construção terminar. Então, que o Beit HaMikdash mantenha esse, digamos, muro laico, pega o Ktoret que sobrou do ano passado, que tem santidade, transfere a santidade desse Ktoret para a construção. Agora a construção tem santidade e o Ktoret não. Dá o Ktoret para o empregado e compra outra vez com o dinheiro da nova coleta. Então pergunta, por que a Mishnah disse que se pega a sobra do Ktoret do ano passado, transfere a santidade para dinheiro laico? Por que transfere a santidade para dinheiro laico? Transfere a santidade para o muro, ou a construção que esse empregado fez no Beit HaMikdash, que nesse momento é laico. Se Shmuel tem razão que a construção é laica, até seja, que seja santificado depois. Não é verdade. Se esse é o caso, se tem uma construção, podemos fazer isso. Transfere a santidade do que sobrou do Ktoret para a construção. Aqui se trata que não tem construção. Então, dá uma oda ao marinho, Katani. Aqui se trata de um empregado que construiu algo no Beit HaMikdash ou consertou algo no Beit HaMikdash. Então tem alguma construção. Explica. Responde que sim. Tem um conserto ou tem uma construção. Mas a construção vale menos do que a sobra do Ktoret. Digamos que a sobra do Ktoret vale 100 moedas de prata e a construção vale só 20. Então não vamos transferir a santidade do Ktoret que vale 100 para ser resgatado com uma construção que vale 20. Então pega o dinheiro laico, que vale 100, e faz o resgate do Ktoret. Pergunta, vai amar Shmuel. Reitei Shabe Mané, Shechirelo, Shabe Prutá, Mechulam. Diz Shmuel diferente. Se você pega algo que vale 100 moedas, e você resgata, isso que vale 100 moedas pertence ao Beit HaMikdash, tem santidade, você quer resgatar. Se o resgate foi feito com uma moeda de cobre, o resgate funcionou, mesmo que o objeto vale 100 moedas de prata, o resgate funciona mesmo que o que foi dado como resgate vale menos. Então volta a pergunta, por que você não pode passar a santidade do Ktoret, que por ele vale 100, para um muro que vale 20? Responde, a priori, lechatrila, temos que fazer o resgate certo. Você dá o valor certo para receber algo que tem o mesmo valor, esse é o resgate. A priori, você não pode pegar a Ktoret que vale 100 e resgatar com uma construção que vale 20. Então, por isso, essa é a priori, é que temos que pegar dinheiro também que vale o valor do Ktoret que sobrou para o resgate. O que disse Shmuel é que se aconteceu, por engano, que a pessoa deu uma moeda de cobre, uma prutá, para resgatar o que vale 100 moedas de prata, ben de ever, por engano o resgate valeu. Se já aconteceu, valeu, mas a priori, temos que fazer o resgate certo. Então a Mishnah veio dizer a lei a priori, a lei lechatrila. Você pega o Ktoret que sobrou, resgata sobre o dinheiro que vale o valor do Ktoret, o Ktoret é laico, dá para o empregado e compra com o dinheiro da nova coleta מחצית השקל בנסיר, קומפרו קטורדו תרביז, וזה פוליס סקריפיקייסי קטורד ג'ה, וקומפרדו קוג'ירו דנובה קולר. רפאפה אמר, היינו תמת ובונים בחור. Rafa vai explicar essa lei. Por que é a lei é que quando constroem algo no Betamidas, mantém a construção laica até o final? E depois isso é santificado. Por quê? Porque não podemos já construir um muro, por exemplo, santificado já. Para Rafa, lonit natural de malaché acharet. Amri dirma baile mitzga vezagalayu. Ibana bekucha, estakach de kamayel bekucha. Explica Rafa o seguinte. A Torá não foi dada a anjos. Somos seres humanos. Os empregados também. Então, se vamos construir o muro, por exemplo, do Beit HaMikdash, já santificado durante a construção, tem um problema. Pode ser que no decorrer da construção os empregados se acomodem e se sentem nas pedras desse muro. Se as pedras são santificadas, eles estão pecando o pecado de Meilá, tendo um proveito de algo santificado. Então, por isso, mantenha a construção laica até o final. Porque se eles se sentem, não tem problema. Depois que terminou, ninguém vai se sentar mais no muro do Beit HaMikdash santificado, então se santifica depois. Pergunta Tran da nossa Mishnah. Aqui, Zvarim shelakhu et ha'etzim, moalim bahem, ven moalim lo b'shipui velo b'nevia. Vemos na Mishnah que tem que fazer uma construção de madeira no Beit HaMikdash. O tesoureiro comprou madeira. Disse a Mishnah, tem meilá dessa madeira. Não tem meilá da serragem, não tem meilá das folhas, que não servem para construção, mas tem meilá da madeira. Na mãe moalim bem. Achanami leima, achanami liabat bechol, edima baile mitzvah vezagaleon, veistakach deka moel bekodashim. Pergunta, por quê? Por que já existe meilá dessa madeira? Essa madeira é para construção? E já acabamos de falar, não santifique a madeira agora, porque talvez os empregados vão sentar nessa madeira. Essa construção de madeira deveria só se santificar no final. E a Mishnah não fala assim. Amaravavavavavav. Ibeitzim de mikan veelach achanami. Elakitrami batnitim beitzim de yomen. Falamos o seguinte, são dois casos diferentes. O que foi dito antes é que se a construção se prolonga por alguns dias, aí pode ser que os empregados se acomodem. Eles se sentem confortáveis com o material e eles se sentem. Esse é o risco. Então não santifique essa construção até o final. Quando isso se prolonga, eles se acostumam, se acomodam. Mas a Mishnah se trata de uma construção rápida. Eles vão começar e terminar logo essa construção com essa madeira. Então vamos avisar que eles não podem ter problema da madeira santificada. Uma vez que a construção é rápida, vai terminar logo, então a gente não tem receio que eles vão se acomodar e se familiarizar tanto com o material e se sentar. Vão terminar logo. Então é suficiente que a gente avise, não se sente, não tem um proveito dessa madeira santificada, eles vão obedecer. Não tem receio que eles vão se sentar se a construção é rápida. O problema é se a construção é longa, pode ser que eles se familiarizem, se acomodem. Então, no caso de uma construção longa, a construção só se santifica no final. Os responsáveis do Beit HaMikdash só vão santificar no final. Mas se a construção é rápida, o tesoureiro já pode comprar a madeira com dinheiro santificado. E santificar a madeira não tem problema. Parabéns a todos. Baruch Hashem. Terminamos mais um capítulo. Começamos amanhã o Perek Kotchim Mizbeach. Vamos ver as leis de Tzirufim. Quando um sacrifício se acrescenta a outro, com leis interessantes, tem a pessoa, Baruch Adonai Olam, amém e amém.